amanhã já foi. Começando série de cases. E hoje a gente vai trazer a Bitsu, Adriana.
Oi, Ana, tudo bem? Oi, Yuri.
Oi, tudo bem?
Tudo bom,
Obrigado pelo
Yuri?
convite.
Os nossos convites, ou são convites, ou são ao acaso. O Yuri estava falando aqui para a Adriana como que a gente acaba se esbarrando aí em muitos grupos. É de faculdade, é de MBA, é grupo de Web3, é serviço que a gente utiliza e a gente chama as pessoas para o podcast. Então, muito obrigada aí pela disponibilidade em estar aqui com a gente. O Yuri, antes de a gente começar a falar, deixa eu te apresentar um pouquinho. Eu estou aqui com um currículo extenso para te apresentar, mas é importante falar. Gente, Yuri Cervantes é lead de comunidade na Bitsu, já atuou em diversas áreas, de forma plural, trabalhou com diferentes stakeholders. Ele é formado em engenharia eletrotécnica pelo Mackenzie, com dois MBAs em gestão e liderança e análise de negócios. Importante. Redirecionou sua carreira para o mundo cripto, é isso que a gente gosta. E desde então colaborou estreitamente com gerentes, diretores, chefes e C-levels para identificação de áreas que exigiam aprimoramento operacional. Hoje, lidera o planejamento de estratégia da comunidade nos países de operação da Bitsu, que são muitos aqui, alguns: Argentina, México, Colômbia e Brasil, claro, auxiliando no desenvolvimento de iniciativas da Web3 para fomentar o ecossistema cripto em cada uma das regiões, além de contribuir para a organização de encontros e parcerias para eventos da comunidade. Ou seja, é o cara que está fazendo o engajamento das pessoas dentro da Web3. E só para apresentar um pouquinho da Bitsu, é simplesmente a empresa líder da América Latina em serviços financeiros baseado em cripto. E a comunidade, que é isso que o Yuri vai falar para a gente, já tem mais de 7 milhões de usuários e 1.500 clientes institucionais. Meu Deus, Yuri, como você chegou lá, a gente vai descobrir. Mas a gente precisa perguntar sempre aquela dúvida importante: você redirecionou sua carreira. Então, eu preciso perguntar: como que aconteceu essa palavra Web3, né? Como que entrou esse movimento na tua vida, considerando essa sua trajetória? Eu falei assim: isso aqui chama-se Web3. Interessante, vou entrar.
É muito legal, né? Acho que assim, é um condensado de experiências e tudo mais. Eu sempre gostei de trabalhar de forma plural. Você vê que a minha formação vem da área técnica de engenharia. Mas eu gosto sempre de começar falando sobre a minha entrada na Web3, abrindo as portas para as pessoas verem como essa nova tecnologia, né, como esse novo mercado, pode realmente mudar a vida das pessoas. E não só com alavancagem ali, de você especular moedas, né? Mas como você pode começar trabalhando nisso, né? E o que gera riqueza para as pessoas é mais do que. Sorte, digamos assim, né, de você estar no momento certo, no, na hora certa, comprando o ativo certo, é trabalho, é você gerar valor e devolver isso para as pessoas. Então, acho que quando eu decidi migrar, eu migrei de carreira duas vezes. Eu vim da engenharia, trabalhei 4 anos com mediação e negociação de conflitos, que é um braço do direito, e depois fui trabalhar numa Lautec. E aí foi onde eu tomei a decisão, que eu comecei a me envolver um pouco mais no mercado de Web3, de cripto, de blockchain. Entrei em diversos jogos de blockchain, fiz toda a minha bagagem ali, comecei ali, e aí eu fui escalando, né? Fui subindo, fui procurando outras coisas mais interessantes. Aí me deparei com comunidades de NFT, e eu falei, poxa, vamos ver o que que vai dar, né? Eu tive a sorte ou o azar, né? Na época poderia ser interpretado como azar, mas para mim, agora olhando, pode ter sido uma sorte ter sido mandado embora no começo de 2000 do ano passado, né? De 2022. E aí eu falei: então é o momento, vou estudar cripto, vou me reinventar, vou atrás das informações que eu preciso. E eu fiquei um tempo estudando mesmo, fiquei dedicado full time ali, vivendo esse mundo. E foi onde eu adquiri praticamente a maior parte do meu conhecimento sobre o cenário, sobre comunidade, sobre como as pessoas estão interagindo nesse mercado. E eu consegui aí mudar de carreira depois de 8 meses pingando entre comunidades para entrar na Bitso Brasil, tocando comunidades. Então foi uma jornada assim, né, quando você tá na jornada, é bem difícil, né? Porque você, putz, será que eu tomei a decisão correta? Será que, né? Eu fiquei 5 meses praticamente ali, sem renda, né? Só vivendo de reserva de emergência. Sempre fui uma pessoa controlada, então isso também é algo que eu sempre falo para as pessoas, poxa, se você quer entrar, né, ter essa clareza, pô, reserva de emergência é super fundamental, educação financeira, mas isso é até um parênteses, né? Então, mas no final acabou dando certo e eu acabei entrando e hoje eu tô aí já 8 meses, 9 meses na Bitso Brasil. Tá? E agora, na verdade, não só a Bitso Brasil, né? Estou cuidando também de outros países na área de comunidade. Então, eventos ali fora do país. Então, está sendo uma experiência bem desafiadora, bem, bem interessante. Vou falar um pouquinho mais também.
Que legal essa trajetória. A gente sempre entrevista pessoas que se destacam, né, na área de Web3. A gente sempre traz pessoas que estão liderando projetos dentro da Web3 aqui no Brasil. E a gente nota que é um movimento muito recente das pessoas. Apesar de que a cripto já tenha surgido lá atrás, né, esse boom da Web3, ele surgiu há pouco tempo, uns 3, 4 anos, né, agora. E as pessoas migraram porque elas são muito apaixonadas pelo tema. Porque uma vez que você descobre o que é e como funciona e todas as possibilidades, você se apaixona, não tem como, né? É muito legal esse novo conceito que o Web3 traz de descentralização, de power to the people, né? E é muito interessante. Eu acho que esse é um fator que apaixona as pessoas. Mas apesar de que a gente tem entrado, né, na Web3 recentemente, eu e a Ana também faz 2, 3 anos agora, né? 3 agora. A Bitso, ela já vem lá de trás, né? Eu vi que ela foi fundada em 2014. Você pode contar um pouquinho para a gente, para quem está nos ouvindo, o que é a Bitso, o que que vocês fazem, como que surgiu, só para as pessoas entenderem do que a gente está falando?
Show, legal. Vou falar aqui da minha experiência que eu tive na empresa e que inclusive foi até um desafio, né, trabalhar numa corporação, numa empresa ali dentro do mercado, né, para quem vem de comunidades de NFT, você muda ali a visão, né, você trabalhar numa exchange, numa corretora. A Bitso é muito mais, né, a visão inicial é que ela seria uma exchange, mas quando eu entrei na empresa, eu fui entender meio que o moral, né, a motivação dela, né, você tem ali uma razão de existir, de tornar cripto útil, uma missão de tornar cripto útil por trás da empresa e que motiva toda a criação de produtos e serviços que ela oferece. Então, a Bitso é muito mais do que uma exchange, ela é uma instituição financeira hoje, ela tem diversos produtos, desde pagamentos para formas de levar dinheiro internacional, assim, para empresas ou até mesmo pessoas físicas. E até produtos ali de pagamento mesmo. Por exemplo, né, eu gosto muito desse exemplo, que é o QR Pay cross-border para brasileiros, que é quando você vai para a Argentina, você consegue usar cripto para pagar as coisas na Argentina usando o QR Code. Então, isso é uma funcionalidade, né, que você, tendo cripto na sua wallet, na sua carteira da Bitso, na sua wallet, você consegue ir lá, escanear o QR Code e fazer um pagamento sem precisar converter, sem precisar passar pelo câmbio tradicional, com uma cotação super competitiva, assim. Então, você tem, sabe, assim, são facilidades. A Bitso, ela cria essas facilidades, tudo impulsionado com cripto. Então, deixa só de ser, né, aquele padrãozão, assim, de exchange, corretora centralizada, onde você só entra para trocar pares de moedas, que não tem nada de errado, né, mas a questão é, isso é apenas mais um dos serviços que a Bitso oferece. Então, para quem não conhece, o aplicativo da Bitso é um dos mais intuitivos e fáceis de usar. Então, eu, por exemplo, que entrei nesse mercado lá no começo, há uns 2 anos também, também não tenho tanto tempo de corrida aí, eu também sou recente, tive a oportunidade de ficar full time nisso, acho que talvez por isso que eu tenha adquirido um conhecimento talvez um pouco mais rápido, mas também não sou um especialista. Então, assim, de tudo que eu vi, né, ao longo do mercado, já usei muitas plataformas. Então, você vê que a Bitso, ela tem essa preocupação em ser simples, em quebrar barreiras, em tornar as coisas mais fáceis para o usuário final, Isso envolve toda a jornada, né? Toda a parte de interação com o usuário, de interface, de UX, enfim, de experiência, né, em geral. Então, também uma grande preocupação em segurança, acho que isso é fundamental. Quando a gente fala de Web3, né, hoje, principalmente agora no mercado em baixa, né, não tem o dinheiro em abundância que tinha no ano passado e no anterior, você tem claramente uma preocupação muito grande com segurança. Então, eu me surpreendi muito positivamente quando eu adquiri essa informação da empresa, sabe?
Ai, que máximo. Eu adoro várias coisas que você falou, né? Hoje, principalmente quando a gente está falando de exchange, eu acho que o papo da segurança é muito importante. E o ir além, né? Ah, não, tudo bem, é uma plataforma de exchange, mas não, o que que a gente efetivamente está entregando de valor, né? Facilitar pagamento, facilitar viagens, democratizar acesso, né? A gente traz muito isso. E gosto também quando você fala, olha, eu também não sou um especialista. Você já é porque você está mergulhado nisso, né? 100% do tempo. Mas é muito legal como normalmente todo mundo de Web3 que a gente entrevista aqui sempre fala, puxa, a gente também está aprendendo, né? Uma coisa que está acontecendo diante dos nossos olhos. E aí nessa mudança até, né, de tudo que a gente estava acostumado, já quero começar a perguntar para você sobre comunidade, né? Comunidade, a gente sabe o que
Legal.
que é comunidade. A gente já usa comunidades. Né, do que a gente chama de Web 2. Para quem tiver confuso aí, que sempre chega, Instagram, Facebook, WhatsApp agora também já facilitou o aparato técnico para a gente acessar o que seriam comunidades. Mas existem algumas diferenças entre comunidades de Web 2 para Web 3. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e os próprios desafios de você criar uma comunidade em algo tão novo como Web3, né? Como que você carrega as pessoas para uma comunidade Web3, seja pelo espírito de comunidade de Web3, ou até mesmo de quais plataformas, né? Quais dispositivos técnicos você acaba utilizando para construir essa plataforma?
Ah, muito legal. Essa é uma pergunta assim que é uma construção, na verdade. Achei super legal a gente falar sobre isso, porque assim, né, as diferenciações de Web 2 e Web 3, eu acredito que uma grande diferenciação também para as marcas, quando você vai diferenciar o que é Web 2 e Web 3, é a própria forma como você interage com os usuários. Então, o Web 3, quando veio esse movimento, né? Web3 ela está atrelada à tecnologia da blockchain e cripto por causa desse movimento de você empoderar muito mais o usuário final. Então, quando você cria essa evolução ali, digamos, da nova forma de internet, porque quando a gente fala de Web2, a gente está falando da internet onde você tem produção de conteúdo, mas assim, é muito mais direcional, você está falando mais para audiências, né? Você é um criador de conteúdo, qualquer um pode ser um criador de conteúdo. E aí você divulga esse conteúdo dentro de para sua audiência, que você talvez construiu numa rede social ou até mesmo por vídeo ou até mesmo presencialmente. Mas você divulga aquilo lá e você cria conteúdo para aquela audiência. E quando a gente traz esse novo conceito de Web3, que vem muito atrelado com comunidades, você deixa de produzir conteúdo só propriamente dito para sua audiência e começa a produzir conteúdo em conjunto com a sua comunidade. E não só conteúdo, né? Você começa a gerar valor em conjunto. Então, essa migração de Web2 para Web3, ela vem muito atrelada com o empoderamento de comunidades, porque você começa a ter outros objetivos com os seus consumidores. Seja você gerar conteúdo mesmo. Então, existem muitas comunidades que elas se apoiam na geração de conteúdo, que é super legal. Você tem um conteúdo gerado pela própria comunidade, você compartilha informação, educação. Outro motivo que você pode ter seria para uma pesquisa e desenvolvimento, para você entender um pouco mais sobre soluções que você possa criar para sua empresa. Então, tem muita comunidade, tem muita empresa que talvez que entra nesse nicho específico de comunidade, para entender, tipo, poxa, o que que eu posso fazer melhor nos meus produtos? Vamos entender as dores aqui. E a comunidade acaba virando um hub ali, um centro de pesquisa e desenvolvimento mesmo dos próprios produtos. Outro motivo, né? Aquisição de usuários. Você pode incentivar uma criação de comunidade para ter uma força de marca, para você trazer novas pessoas para usarem o seu produto, tudo isso impulsionado pela própria comunidade. Então, existem vários motivos que podem impulsionar uma marca a querer entrar nesse mercado. A questão é, você precisa ter a clareza do porquê você está construindo a comunidade. E tirar um pouco também, acho que isso é até uma coisa interessante de se falar, é tirar um pouco essa máxima de que comunidade precisa ter milhões de pessoas, né? Uma comunidade com, às vezes, uma comunidade com milhões de pessoas é até impossível de você extrair o real potencial, né? As pessoas acabam se perdendo, você não consegue estabelecer ali uma, digamos, uma ordem, né? Um diálogo produtivo, né? Então, acho que comunidades menores, nichadas. Estava até falando disso essa semana em um evento que eu participei. Comunidades menores, nichadas, onde você tem um propósito específico, as pessoas que estão ali, elas estão contribuindo, né? Elas estão trazendo aquele insumos. Pô, às vezes é muito melhor para uma marca para você ter um retorno disso. E também prover valor, né? Porque é menos pessoas ali, é mais fácil de você conseguir gerar valor para todo mundo. Se você tem milhões de pessoas, com certeza você não vai conseguir gerar valor para todo mundo. É muito mais difícil. Você precisa, assim, existem alguns exemplos, né, que conseguem, né? Mas são pessoas assim, que cresceram muito, produzem conteúdo há muito tempo e acabaram viralizando. E quando você fala isso para uma marca, é muito mais diferente, você precisa ter um outro tipo de tratamento, porque às vezes não é isso também que você quer, né? Então, acho que é bem legal esse assunto, assim, a gente poderia falar bastante sobre.
Yuri, você acha que as pessoas que estão numa comunidade de uma marca, elas são os superfãs dessa marca? Ou você acha que são pessoas que não são superfãs da marca, mas são superfãs do propósito? E como que as pessoas entram nessas comunidades, né? Porque a gente está muito no Discord, né? Existe uma comunidade muito forte na Web3 no Discord, tem gente tentando migrar para o WhatsApp, Telegram, mas o que acontece mesmo é dentro do Discord. Então, como que é o onboarding dessas pessoas? Como que elas ficam sabendo? Queria que você contasse um pouquinho para a gente como que é o processo na Bitsa.
Não, maravilha. Hoje a gente na Bits a gente não tem um Discord. A gente tô analisando a possibilidade de plataformas e tudo. Mas acho que isso é uma conversa muito interessante também, para a gente trazer alguns critérios até para a criação de comunidades, né? Quando a gente fala de marcas, comunidade especificamente, tipo, separando em dois pontos, né? Uma seriam as plataformas e o primeiro acho que seria o onboarding, né? Como que a gente traz essas pessoas. Acho que o jeito mais fácil de você trazer e migrar e criar uma comunidade é você transformar uma audiência numa comunidade. Muitos exemplos ali, né, na internet que funcionaram, eles foram feitos assim. Então, você cria, né, você tem uma audiência, você tem pessoas que seguem, e aí falando sobre marca especificamente, né? Poxa, são pessoas que amam a marca, são pessoas que têm muito mais relacionamento com a marca ou são pessoas que compartilham um propósito? Geralmente, quando você vai converter numa comunidade, você tem que ter uma proposta de valor. Você não pode simplesmente abrir uma comunidade sem uma proposta de valor. A comunidade, ela precisa ter uma proposta de valor. E o que que envolve, né, uma proposta de valor para uma comunidade? É um textinho simples dizendo para quem ela é, o que ela se propõe a fazer e o porquê que ela existe. São três perguntinhas simples, né? É o who, what e o why, né? Então, o porquê, o quem e o como, né? O que que ela faz. Então, você tendo isso claro, né? Essas três perguntinhas claras, não precisa ser um white paper gigante, é coisa simples. Porque aí as pessoas, elas vão se identificar, elas vão falar, poxa, é interessante isso daí, eu tenho esse perfil. Para quem que você está falando? Ah, esse perfil eu me identifico. Esse perfil sou eu. O que que eu faço? Poxa, eu gostaria de entender mais sobre isso. E por que que eu existo? Poxa, é um motivador interessante de razão para existir. Então, eu quero estar próximo de pessoas que também tenham esse interesse. E aí você trouxe isso para a comunidade. E aí a comunidade, ela vai criando a sua cultura, vai criando os seus ritos, né? Dentro das interações ali. E aí a gente entra nessa questão da marca, né? Poxa, a marca, ela vai criar essa proposta de valor também, para você ter essa comunidade. E aí a dúvida é em qual plataforma. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que, assim, a plataforma correta é onde a sua comunidade está. Não tem uma plataforma assim que fale, tipo, não, vamos todo mundo para lá, porque tem pessoas que incorporam certas plataformas no dia a dia delas e outras que estão mais nativas em outro ecossistema. Então, uma dos meus desafios aqui na Bitso é exatamente esse, é descobrir a plataforma que os nossos próprios clientes mais atuam no dia a dia. Seja, como é uma empresa global, a gente não vai fazer um Discord regional, entendeu? Se a gente for entrar no Discord, esse Discord vai ser global. E aí a questão é, tem diferenças de culturas, né? Como que é no México? Como que é na Colômbia? Como que é na Argentina? As pessoas estão no Discord ou elas usam mais outra plataforma? Vale a pena a gente investir numa plataforma Bitso, por exemplo, né? E aí você tem várias soluções do mercado que desenvolvem plataformas white label, né? Então, poxa, o que que seria melhor? O que que a gente traria mais engajamento? E uma coisa interessante também de comunidade, acho que você comentou também, poxa, as pessoas, brand lovers, elas vão ser sempre as mais engajadas que vão estar na comunidade. Isso também é algo que a gente precisa desmistificar. Aí a palavra deu até engasgada. Eu acho que a composição, toda a comunidade tem uma composição, né, ideal. Óbvio, né, isso varia, não é algo escrito em pedra, mas quando você vai, vou dar um exemplo aqui, né, um paralelo, tipo uma metáfora que fica fácil de você entender. Se você vai numa festa, por exemplo, e aí você chega na festa e, tipo, quando você entra na festa, você vê a festa em silêncio, em completo e absoluto silêncio, não tem ninguém falando com ninguém. Tem vários grupinhos, mas está todo mundo mudo. Aí você vai entrar na festa, você vai falar: nossa, mas que festa estranha, né? Tipo, não me sinto confortável nessa festa. Tá todo mundo quieto, ninguém tá falando nada. Beleza, esse é o primeiro exemplo. Então você entrou numa festa que todo mundo é passivo, todo mundo lá tá ouvindo, ninguém tá falando, né? Ok, segundo exemplo: você entra numa festa, tá todo mundo conversando, numa tonalidade ali meio contínua, sem muita cadência, né? E aí você vai, poxa, legal, tá todo mundo conversando, né? Os grupinhos ali e tal. Você entra, vai num grupinho, aí o pessoal tá falando do clima, de como foi chegar lá, aqueles assuntos assim, tipo, para quebrar gelo, mas só fica nisso, não sai. Aí você vai em outro grupinho para ver se tá mais interessante, é a mesma coisa, a mesma conversa. E, tipo, é isso, a festa inteira falando só sobre assuntos assim, tipo, superficiais, coisa simples, sem cadência, sem energia, né? Isso são pessoas, né, fazendo um paralelo aqui para a comunidade, você tem pessoas passivas e aqui você tem pessoas ativas, mas que, tipo, trocam ideia, complementam, mas elas não estão lá, né, puxando, não estão lá, tipo, trazendo responsabilidade ou tipo, criando tópicos, inovando. Elas estão só, tipo, elas são ativas, elas comentam, mas elas não são, super, super engajadas. E aí você chega nessa mesma festa, no terceiro exemplo, e fala assim: poxa, no momento que você abre a porta, já chega alguém, pula na sua frente: nossa, vamos lá, a melhor festa do mundo, pega seu casaco, coloca, esse é o melhor lugar para colocar o casaco da festa, não sei o que lá. Aí já chega outra pessoa, tipo, já pega na sua mão: não, vamos lá, você precisa vir aqui. E aí, tipo, você não sabe nem o que tá acontecendo, entendeu? Você tá, tipo, todo mundo super engajado, todo mundo motivado, você fica até acuado, né? Esses são os super engajados, aquelas pessoas que tem muita energia, puxam responsabilidade e tal. Então, tipo, só ter o mesmo tipo de pessoa dentro de uma comunidade não necessariamente é a melhor saída. Então, você ter só super engajado, só esses power users, esses super aficionados ali por liderança, por puxar a responsabilidade, não torna a comunidade um lugar aberto para as outras pessoas. Você tem que ter uma mescla dos três. Numa festa, uma festa legal, uma festa interessante, você vai num grupo onde tem uma pessoa que é, tipo, super aficionada, gosta muito daquele assunto. Outras pessoas que estão lá, poxa, interagem com essa pessoa. Então, tipo, você manda uma pergunta, o outro vai lá e responde. Que são os usuários ativos, que complementam as informações de quem é super engajado, né? Porque não tem como uma pessoa saber tudo, né? Ela pode ser a mais engajada que for, mas ela não vai saber tudo. Então, você precisa de outras pessoas para complementar o conhecimento. E você tem que ter quem consuma o conhecimento. Você tem que ter quem entrou na comunidade para ouvir. Não adianta você ter uma comunidade só de pessoas que querem colaborar, você tem que ter as pessoas que estão lá para entender, para aprender e aí evoluir, né? Então, acho que a comunidade, ela é uma mescla desses três grupos. Você precisa ter os três grupos, e aí o percentual vai variar muito do tipo de comunidade que você quer fazer. Existem, né, diversas formas de você trazer a comunidade, mas acho que o exemplo fica aí. Acho que é uma boa ilustração.
Você é um apaixonado por comunidade mesmo. Você falou coisas muito interessantes, né? Uma que é uma máxima já antiga do próprio marketing, que assim, estejam seus clientes estão. Clientes, a gente está falando de clientes porque a gente está ainda usando alguns termos de web 2, né? Os seus consumidores. Isso é curioso, porque a depender de onde você está, né? Pensando de uma maneira muito tradicional, ainda com algumas barreiras tecnológicas que sejam, há negócios que funcionam muito bem no Facebook. Eu não sei para vocês, mas eu nunca
Sim.
consideraria o Facebook como um lugar onde eu cultivaria a minha comunidade, por exemplo, a depender também dos meus objetivos ali. Mas aqui, por exemplo, em Portugal, é absurdo. Eu não uso mais o Facebook, mas é muito engraçado como as pessoas aqui criam comunidades. E recentemente, eu não vou nem lembrar qual era o tópico específico, mas era um assunto que me interessava, de verdade. Não sei se era alguma coisa de ESG, de Web3. E fala, ah, participe da nossa comunidade. Eu já imaginei, ah, deve estar um substack, onde eu faço uma assinatura ali, né, das mensagens, ou deve ser um grupo de WhatsApp. Cara, era um fórum no Facebook. E eu falei,
Nossa.
eu não tenho nem condição de entrar nesse grupo, porque eu já nem uso mais o Facebook. Eu desinstalei do telefone, né? O Mark Zuckerberg deve estar chateado comigo. Mas é isso, né? E conforme a gente vai se adaptando também para novos consumidores, né? Eles já estão em outros lugares, né? Eles não estão, às vezes, só no WhatsApp, eles já nem sabem mais o que é Facebook. Às vezes o Instagram não é suficiente, então o Instagram se reinventa para atender ali. Talvez uma lacuna agora deixada pelo Twitter, ex-Twitter, agora X-axis. Então, eu acho muito valioso você dizer isso. E até nesse sentido, Yuri, eu sei que você já falou alguns pilares, você inclusive falou dessa diversidade de pessoas, dessa capacidade de estar nos lugares onde os seus consumidores estão, considerando que você tem uma diversidade enorme e você também está em países diferentes, com culturas e abordagens diferentes, independentemente de idade e tudo mais. Eu ia perguntar para você se aprofundar um pouquinho mais, quais estratégias, claro, que você possa compartilhar, as estratégias ou a maneira com que vocês até se diferenciam de outras comunidades de Web3, de outras marcas, de outras exchanges, setor que você quiser avançar. Porque todo mundo cria alguma coisa. Ah, não, comprei uma terra lá no Decentraland para fazer uns eventos, porque o meu tipo de
Sim.
negócio é a minha comunidade, que é uma festa, até pegando o teu exemplo. Então, quais estratégias vocês utilizam para se diferenciar, para manter uma comunidade tão diversa, assim, a partir desses pilares que você compartilhou, que eu sei que é a base para vocês construírem a própria comunidade Bitso.
Não, isso é bem legal. A gente, assim, pensando em estratégia de criação de comunidade, né? Eu acho que a primeira coisa é você entender, tipo, o que você quer entregar de valor. Então, na proposta de valor, você tem lá a clareza, né, do porquê que você existe e tal. E aí, você, pensando nisso, né, você tem que entender o valor que você entrega para as pessoas que estão na comunidade. Uma coisa que eu faço muito na Bitso, que eu gosto, eu acho que até um diferencial é que, assim, muitas iniciativas de comunidade, o valor é o preto no branco ali. Ela te dá algum voucher, ela te dá algum cashback, ela te dá algum coisas desse tipo, até para incentivar você a usar. E eu não sei, para mim isso é muito, eu acho ok você usar dessas ferramentas, sabe? Tipo, de dar algum valor financeiro, não acho errado. Eu só acho que isso é muito mais marketing do que comunidade propriamente dita. A minha visão, né, como comunidade na Bitso, é proporcionar muito mais experiência como valor, acesso, do que esse tipo de máxima que a gente vê na grande maioria das comunidades. Então, sempre que eu busco fazer alguma ativação, algum evento, poxa, a gente sempre busca fazer um evento super legal, que tenha uma experiência bacana para as pessoas saírem de lá falando, tipo, poxa, foi um momento legal que a gente teve, entendeu? E sempre que a gente faz alguma iniciativa, a gente busca trazer o valor agregado vinculado a uma experiência, né? Então, um exemplo disso, a Bitso, ela tem um patrocínio com o São Paulo, o time de futebol aqui no Brasil. Então, a gente fez diversas iniciativas de trazer torcedores para o camarote da Bitso. Então, você cria, né, um valor diferente, agregado ali para as pessoas, e que grava, sabe? Tipo, poxa, não é, a Bitso não foi aquela que me deu um voucher de R$ 50. né? Não tem problema ela dar o voucher de R$ 50, mas ela não foi só isso, entendeu? Ela levou, tipo, me levou para um jogo super legal, que eu fui com meu marido, com meu primo, com meu irmão, enfim. E foi um momento super bacana, uma experiência única, sabe? E criar essas experiências, eu acho que é bem interessante. Quando você está em Web3, de novo, empoderar as pessoas, né? Levar isso para as pessoas. Então, quando você começa também, acho que uma outra forma, né, de dar valor, que eu comentei, além da experiência, você criar, você dar acesso. Então, uma das coisas que eu gosto muito da ideia e quero fazer é proporcionar acesso para pessoas que querem participar desse ecossistema, mas não tem como. Então, é você, por exemplo. Poxa, eu vou participar de um evento super conhecido no meio de Web3. E esses eventos são realmente muito muito legais. Você faz um networking muito bacana, você conhece muita gente legal, e pessoas dispostas até a te ajudar, dependendo se você estiver começando ou não, né? Web3 tem muito disso, né? Um ajudar o outro. Apesar, né, de ser difícil, talvez você ter acesso à maioria dos eventos, as pessoas elas estão realmente dispostas, sabe? A ouvir, sentar, entender o que você tá trazendo. Então, pô, se você dá acesso para as pessoas poder participar de um evento desse, aumentar o network dela, conhecer pessoas novas, enfim, pode surgir coisas muito muito legais, né? Então, eu gosto muito dessa estratégia para a comunidade, né? Você está gerando um valor ali intrínseco que não pode nem ser mensurado, né? Dependendo da pessoa, você pode ajudar muito, né? A pessoa a se inserir nesse meio. Então, essa acho que é o pilar fundamental de todas as experiências, de toda a estratégia de comunidade, experiência de comunidade que eu quero trazer para a Bitso, entendeu?
Yuri, você está falando sobre comunidade, experiência. Comunidade é sobre experiência também, né? A gente está vendo, inclusive na Web3, as comunidades, essas token-gated, comunidades, que você adquire o token, daí o token te dá acesso a uma série de experiências, uma série de coisas que antes não era usual, né? Como estratégia das empresas. E o que eu estou percebendo é um movimento de aproximação das empresas com os seus consumidores. Antes a gente tinha uma empresa que falava através de anúncios na televisão. Depois chegou as redes sociais e começou uma conversa mais próxima, né? E agora a gente está nas comunidades da Web3, onde é ainda mais próximo. Daqui a pouco, eu acho que a evolução, né? As pessoas querem estar muito próximas das marcas. É essa análise que eu faço desse movimento. E eu acho que com a inteligência artificial, talvez a gente consiga criar uma empresa para cada pessoa, né? Para ela interagir ali de acordo com o que ela quer daquela comunidade. Eu acho que vai caminhar para essa ultra, ultra, ultra personalização e aproximação das empresas com as pessoas. Isso foi só um parênteses, e na verdade a pergunta é outra. Na Web3 a gente fala muito de descentralização, né? Que é a comunidade, né? Todo mundo tem voz, todo mundo pode participar. Nas DAOs, o movimento que a gente vê é de colaboração, todo mundo tem a voz, e existem regras para você até, inclusive, votar e participar de as decisões. Dentro de uma empresa privada, onde você tem uma comunidade, você não pode deixar, obviamente, todas as decisões na mão da comunidade, e você não consegue, soltar para que. Enfim, eu acho que a comunidade que é da empresa, tem o logo da empresa, tem que ter algumas regras. E aí eu te pergunto, qual que é o limite dessa descentralização dentro de uma comunidade de marcas? O que que vocês fazem a respeito disso? Como vocês pensam esse tema?
Tá, muito legal. Acho que, ó, quando a gente fala de DAOs, eu tenho até um parênteses para fazer, porque eu acho que descentralizado, as pessoas focam muito no descentralizado. Também foi um assunto que a gente falei essa semana num evento que eu participei, e não é só o descentralizado que faz uma DAO, você tem o autônomo. Então, às vezes, a própria comunidade, ela precisa, ela quer uma liderança, ela quer alguém Para, tipo, poxa, eu não me sinto confortável ainda em tomar as decisões de governança daquela comunidade. Então, poxa, você que idealizou a comunidade, pô, fica aí, né? Ajuda a gente a crescer, a liderar, digamos assim, né? E isso pode partir da própria comunidade. Então, é você ter a liberdade, acho que a DAO, ela fala muito sobre isso, né? Você ter a liberdade de escolher não ser 100% descentralizado também, né? Onde todo mundo vai ser ali parte fundamental e cada um vai saber a sua própria responsabilidade e dentro da construção da comunidade. Mas falando de construção, né, descentralizada, digamos, como você comentou, para marcas, obviamente não é o objetivo central, né? Você não vai criar uma comunidade para uma marca com o objetivo de descentralizar essa comunidade ou dar o que não quer dizer que você não vai valorizar os membros daquela comunidade, né? São coisas distintas. A governança da comunidade dentro de uma marca, eu entendo que ela não vai ser descentralizada. Ela pode ser, digamos assim, co-criada, ela pode receber vários inputs, vários subsídios da própria comunidade. Eu acho que isso humaniza a marca, né? Traz proximidade, que nem você comentou. Poxa, a pessoa vai se sentir embarcada ali pela marca porque ela está se sentindo ouvida. E aí você trabalha com propósito, com esse tipo de interação. E eu acho que isso faz total sentido para o futuro, né? Quando a gente pensa em marcas mais próximas dos usuários, os insights que podem vir, né? Os feedbacks ali, poxa, você vai ter ali um grupo de pessoas super dedicado em te dar pareceres sobre o que você está fazendo certo ou o que você está fazendo errado, além do valor que você está gerando. Então, acho que o fato da pessoa não ter poder de governança, tipo, decidir para onde a comunidade vai, não quer dizer que ela não tenha poder de ser ouvida dentro da comunidade. Acho que são coisas distintas. E eu acredito realmente que tem espaço para ambas, né? Eu acho que as pessoas nem estão procurando uma DAO quando elas entram numa comunidade de marca, por exemplo, né? Elas querem entender o que que a marca tá trazendo de inovação. Acho que, né, como eu falei, acesso é um valor que você pode trazer. Poxa, você pode criar uma comunidade para trazer acesso antecipado para as pessoas que estão na sua comunidade. Então, as pessoas ali, elas vão ser tipo beta testers do seu produto, elas vão receber acesso antecipado, elas vão receber aquilo de uma forma diferente, né? Para você coletar feedback, para as pessoas já irem usando. Então, é bom para a marca e é bom para as pessoas, porque elas já vão ter acesso ao produto antes de sair para o mercado, né? Poxa, olha o impacto que você pode gerar dentro da comunidade, né? Então, eu vejo que a gente volta muito no, no, na questão do porquê você fez a comunidade, que é o value proposition, que é a proposta de valor, certo? Então, isso é muito importante também, desculpa, é muito importante também, voltando ao que você falou de onboarding, isso tem que estar claro também, a pessoa tem que saber que o foco daquela comunidade no onboarding dela é esse, não é tipo ela ser descentralizada, não é ela criar tokens de governança para as pessoas poderem votar se vai fazer o A ou se vai fazer B, o que não quer dizer que eu não possa fazer, por exemplo, abrir um Discord amanhã da Bitso, botar lá um survey para as pessoas falarem, poxa, qual produto seria mais legal para vocês? Eu posso fazer isso lá ainda, entendeu? A questão é, tipo, não é uma decisão da comunidade quais produtos vão estar lá, talvez seja da empresa, porque aí é uma questão de capacity, é uma questão interna, entendeu? Mas você ainda pode participar a comunidade nas decisões, eu acho que você até deve, né? Você vai ter esse feedback de quem vai usar o produto. Então, são acho que de feedback fica isso, sabe? De ideia de descentralização de Web3. Acho que separar bem a proposta de valor, né? Você saber onde você está entrando, para quem está entrando na comunidade, e para as marcas é ser claro, você ser transparente e gerar essa relação de confiança, entendeu?
Antes de passar a minha pergunta para a Ana, a vez da pergunta, eu só tenho um comentário para fazer, um parênteses, não é uma pergunta. Que assim, hoje ainda não existe um curso numa faculdade que vai falar sobre criação de comunidades, mas logo vai ter, né? Mas o que a gente está vendo agora no mercado são várias experimentações. Então, cada empresa está fazendo de um jeito e testando e vendo o que dá certo e compartilhando nesses eventos. A gente vai para os eventos para falar sobre as nossas experiências, a gente vai aprender, a comunidade da Web3 vai aprendendo junto com as experiências dos outros, mas não tem ainda uma cartilha. Olha, para você criar uma comunidade, você faz assim. As técnicas para onboard são essas, X, Y, Z. Você não pode fazer isso porque senão acontece tal. Esse que é o mais legal, eu acho, assim. A gente está aprendendo todo mundo junto e é por isso que eu gosto tanto do podcast, porque eu tenho a oportunidade de aprender muito do que está acontecendo com as pessoas que estão executando mesmo, né?
Sim.
Obrigada pela sua resposta. Agora eu vou passar a pergunta para a Ana. Desculpa, Ana, te cortar.
Não, não cortou nada. Eu imaginei que a Adriana ia ter 1.000 perguntas nessa conversa, porque comunidade abre para tudo, né? Comunidade e está cada vez mais forte nessa. A gente já falava, uma inovação aberta, uma cocriação, mas como o Web3 fortaleceu isso, né? Estava até falando, né? Poxa, eu posso permitir que as pessoas testem o meu produto como beta, né? E eu coletar uns
Sim.
feedbacks. Cara, isso nada mais era, inclusive é o desafio que a gente está passando, né? De MVP, né? Para uma solução tecnológica. Como você pode dar ali um acesso inicial para você coletar ainda mais informação e depois fazer um. É fabuloso, assim. A gente fala sobre o Web, a gente fala, cara, tantas coisas, estava cheio de livro e a gente simplifica com uma coisa tão objetiva. E aí que eu vou
Não,
entrar na.
incrível.
Não é maravilhoso?
Ana, deixa eu até te dar. Vou dar um exemplo agora, preciso dar um exemplo de você perguntar. Que
Por
é,
favor.
você falando de comunidade, eu acho que assim, um exemplo que ilustra muito, né, como comunidade é algo amplo, é algo que envolve diversos perfis, também é um exemplo que eu achei incrível, de um curso que eu fiz sobre comunidade. E aí a gente, pô, vou dar um exemplo aqui de um jogo, por exemplo, do Fortnite, né, que muita gente conhece, é super conhecido. Você vai criar uma comunidade de Fortnite, por exemplo, para você entender o que é uma comunidade propriamente dita, você pode imaginar ela como se fosse uma cebola, né? Então, quando você fala de Fortnite, você tem o pessoal, né, da empresa que desenvolve o Fortnite, então as pessoas que trabalham no projeto e que fazem o projeto acontecer. Então, é a empresa que faz o Fortnite. Só que aí, se você for expandindo, você vai vendo os layers das comunidades, né, as camadas que tem ali. Dentro dessa comunidade de Fortnite, por exemplo. Você tem as pessoas que trabalham, mas você tem as pessoas que não trabalham no, no, na empresa Fortnite, mas elas são criadoras de conteúdo, elas são streamers, elas jogam o dia inteiro, elas acompanham todas as atualizações, elas dão vários feedbacks valiosos. Então, elas sabem muito sobre o jogo, né? Aí, você extrapolando um pouco mais, você tem as pessoas que não são geradoras de conteúdo, mas que jogam o jogo todo dia, são os gamers aficionados, os caras estão lá, as pessoas estão lá jogando, né? Diariamente, consumidores ávidos do produto, investem horas e horas e horas, e é o jogo preferido da pessoa. E aí você tem as pessoas que não jogam todo dia, jogam esporadicamente e tal, né? Conhecem o jogo, gostam, mas é só mais um, né? Jogam Fortnite, mas jogam também outros jogos de mesmo estilo, até estilos diferentes. Além disso, você tem as pessoas que não jogam Fortnite, mas adoram assistir os streamers, né, que gostam de consumir conteúdo, tal, poxa, acompanham os campeonatos, acompanham o cenário profissional, que também é outro layer dessa comunidade, né, que são os jogadores profissionais. Então você vê, temos 8 camadas praticamente dentro de uma mesma comunidade, pessoas com níveis de conhecimentos diferentes. Então realmente é uma loucura, né? E isso em Web3 é super aplicável. Você tem pessoas de diversos níveis de conhecimento, que sabem de algo, mas querem aprender outro algo, né? Então é super legal. Realmente, comunidade é algo, uma coisa super
É o
diferente,
todo,
assim. É o
é o
todo.
todo, né? As experiências dependem da comunidade, como a sua comunidade recebe, como cada experiência reverbera, né? Como é difícil você até imagina. E assim, você não precisa criar estratégia para todo mundo. Você tem que permitir que essas comunidades também se formem. E como a gente percebe até no modelo mais menos interessante talvez, mas que eu dou muito valor, que são os fóruns. Às vezes você é um usuário, por exemplo, Apple, Microsoft, não interessa. Você tem uma dúvida, você nem vai falar com o suporte que os caras estão pagando. A comunidade está resolvendo os teus problemas, a comunidade está te dando respostas, ou porque já passaram por algo semelhante, ou porque tem ali um hackzinho que possa ajudar. É impressionante como os negócios podem prosperar e até diminuir custos com a existência de comunidade. Fiquei pensando nisso agora.
Sim.
Mas assim, só para eu até entrar numa pergunta, que a gente está falando aqui muito de Web3, a gente fala de blockchain, a gente fala de criptomoedas especificamente pro caso da Bitso. Como que a gente, bem, que a gente falou de descentralização e tudo mais, só que a gente também fala de segurança, né? Não é uma comunidade que só está gerando conteúdo, é uma comunidade que também está demandando segurança, né? Está demandando
Sim.
oportunidades ali interessantes para quem está dentro de exchange, enfim, serviços que ela possa acessar e às vezes não sabe que tem aquela feature, fala, ah, não, eu posso viajar, eu uso aqui meu QR Code, enfim, tem tudo isso. Como é que blockchain e criptomoedas, mas você pode buscar outras coisas, como que efetivamente esses dois polos, esses dois polos, não porque eles não estão de saída, mas esses dois pontos específicos, né? Como que eles fortalecem comunidade, né? Como que a blockchain fortalece comunidade, como que uma criptomoeda ou uma exchange de criptomoeda fortalece essas comunidades, especificamente a comunidade da Bitso, claro.
Tá, bacana. Eu acho que blockchain, comunidade, ela tem um pilar muito forte em comum, que é a confiança, né? A confiabilidade, digamos assim. Você precisa ter uma comunidade, um pilar muito forte de transparência, de confiança. E em paralelo, a blockchain, ela surgiu com essa necessidade, né? De a gente ter um mundo mais transparente, um mundo mais verificável, mais confiável, digamos assim, sem eu depender de validações de seres humanos e fazendo coisas já pré-programadas, né, contratos inteligentes e tudo mais. Então, ela torna as relações que antes eram de confiança em relações verificáveis ali, né, relações tipo dinâmicas e que vão acontecer, independentemente de você querer ou não fazer aquilo. Então, acho que acho que esse é o pilar que pode juntar, né? Que faz os dois se casarem. A blockchain, ela traz a confiabilidade e comunidades precisam disso para existir. Então, quando você traz a Web3, né? Esse empoderamento dos usuários finais, a blockchain, ela trouxe muito essa cultura. E por isso, talvez, que comunidade tenha sido uma das palavras ali, uma dos objetivos mais fortes dentro de Web3, porque ela junta, né, as pessoas que, poxa, entendi o que é blockchain, entendi o que é tecnologia, e realmente isso faz sentido se a gente desenvolver comunidades sólidas aqui que geram valor para os usuários finais e tem essa relação de transparência no desenvolvimento de novos projetos, novas soluções que realmente impactam a vida das pessoas. Desculpa. Então,
Bebe água, é
são.
porque o assunto faz a gente. Eu tô rouca, né? Você tá tossindo, eu tô rouca. É um podcast
Sim.
assim do máximo de informação e a gente aqui falando, porque é um assunto inesgotável. Fica à vontade, bebe água. Eu tô sempre com uma aguinha aqui
não.
do lado para segurar essa conversa. Se deixasse, a gente marca uma hora de podcast, mas se deixasse, a gente passava 4, 5 horas, isso aqui virava uma pós-graduação, vai lá, né?
Vai fazer o curso, né, que a Adriana comentou, né? Não tem muito curso agora, mas provavelmente isso vai ser grade futuramente, e essa é a ideia, né?
Eu espero que sim. A Adriana, quando a gente faz um podcast, né, como a gente também tem, né, os cursos e tudo mais da Go, a gente começa, né, a pirar quais são os cursos do futuro, né? Por exemplo, a gente estava falando. Só para fazer aqui um parênteses, depois a Adriana vem com mais 20 ideias de curso, né? A gente fala, cara, marketing virtual, não é mais marketing digital. A gente vai falar do marketing virtual, né? Quais são os outros lugares que você vai ter que fazer seu marketing porque seu público está lá? Ou, por exemplo, ah, eu vou ter meus espaços de metaverso, vou criar comunidades em outros espaços. Vai ter curso para o host de comunidade, que a gente chamava de suporte, né? Ah, o suporte é o cliente. Cara, já vai ter que ser outra coisa, porque é outra abordagem, né?
Inclusive, pode ser um dos objetivos da sua comunidade, né? Ajudar o pessoal de suporte. Você pode ter a equipe de suporte ali ajudando também, não só a própria comunidade, mas você pode ter também uma equipe de suporte lá para resolver. A comunidade pode ser o canal inicial ali do suporte das pessoas. Então, se o seu objetivo de comunidade for o suporte, né, para economizar até com plataformas e tudo mais, isso é um objetivo viável.
Total. E foi legal que você, né, em cima daquela pergunta que eu te fiz, você falando da blockchain, como realmente ela traz transparência e segurança, porque a gente ainda discute e chama isso de blockchain. Lá na frente, não vai mais ter mais uma questão, né? Como, por exemplo, hoje a gente pergunta, tá, mas meus dados estão sendo coletados nesse site? Hoje a
Sim.
gente se pergunta, mas lá atrás, ah, você aceita todos os cookies, compartilho tudo. Por que você não acha que aquilo vai te atrapalhar? E a gente chama hoje de blockchain, né? Essa segurança que traz para a comunidade. E lá na frente não vai ser um valor, vai ser o que é. Fala, olha, comunidade deve ser transparente, deve ser segura, deve ser mais prático eu fazer qualquer ação, porque eu tenho um smart contract, onde eu cumpro premissas. Isso é muito bacana, realmente deve ser um dos maiores valores de comunidade. Eu vou passar a pergunta para a Adriana, porque eu já tive a minha pergunta. Vou deixar a Adriana fazer as perguntas dela também. Desculpa, Adri.
Imagina, Ana, eu acho que a gente tem que já, né, encerrar, liberar o Yuri, mas eu tenho
Ah!
uma pergunta final, gente. Eu tenho.
Faz, depois a gente joga uma outra só para se despedir. Vai, vai, aproveita, amigo.
Tá bom. Yuri,
Legal.
é muito difícil hoje aqui no Brasil a gente ver empresas com departamentos de Web3. Né, departamentos estruturados de Web3. Normalmente fica com a equipe de inovação ou com alguém de TI, sei lá, mas não tem os departamentos estruturados. E ainda a gente está começando a ver alguns movimentos de algumas empresas mais inovadoras nesse sentido. Mas a gente sempre fala de departamento de marketing de Web3 dentro de empresas tradicionais. A gente não fala de departamento de marketing tradicional dentro das empresas de Web3. Então, eu queria te perguntar, na Bits, como que funciona uma estrutura de marketing? Porque são outras formas de se comunicar com clientes, são outros clientes, é um perfil totalmente pró-inovação. Então, como que é? Qual é o perfil das pessoas que trabalham lá? Como que vocês se organizam dentro de um departamento de marketing de uma empresa nativa Web3?
Ah, interessante a pergunta, realmente, né? Se a gente for analisar, né, dentro das empresas tradicionais, você tem departamentos específicos para tratar de Web3. A Bitso já é uma empresa, né, nativa blockchain cripto, então a gente tem um departamento de marketing. A minha área de comunidade fica dentro do marketing, né? Então a gente tem o desenvolvimento de comunidade fica lá dentro da área de field marketing especificamente. E aí você tem em questão organizacional, você tem gerentes de marketing em cada uma dos países que a gente atua, que são os gerentes que definem a estratégia de marketing para cada um dos países. Então você tem Brasil, Colômbia, Argentina e México, né? Então a estrutura de field marketing, que é a minha área, é essa. Você tem um gerente de marketing por país, né, por nacionalidade. E você tem a área de comunidade que conversa com todos os gerentes, traçando a estratégia, porque comunidade é única para a empresa, né? Apesar de você ter diversos países, a estratégia de comunidade sempre é tanto que eu traço com os meus pares, que são os gerentes de marketing, para entender, tipo, o perfil de cada usuário de cada região. Poxa, é diferente o pessoal, né? A comunidade no México tem um perfil de cliente do México. Então, poxa, ela vai ter um insumo muito grande de como são essas pessoas, tal. Então, é óbvio que eu traço todo o conhecimento junto com elas, mas eu defino toda a estratégia com o meu líder direto, que é o Head de Field Marketing da América Latina, né? Então, toda a parte estratégica é validada já direto com a digamos, a liderança, né? Que acima dele é só a CMO. Então, toda a liderança mesmo da Bitsu, na parte de marketing, de field marketing, é traçada em conjunto com a comunidade. E aí é onde nascem as estratégias. E o funcionamento é um departamento de marketing, tá? Não tem diferenciação. A gente vê campanhas, a gente vê, poxa, o que que está performando melhor com os clientes, o que não está. O marketing não muda a forma de trabalhar o marketing. A diferença é que É o conteúdo, né? Claro, o conteúdo muda, porque é um conteúdo novo, né? Muita gente vem, às vezes, de empresas tradicionais para Bitso, e aí aprende a se comunicar no mundo cripto, no mundo Web3 em geral. Então, você tem essas diferenças, mas o departamento em si, né? As estratégias, as métricas, né? Os KPIs são semelhantes. Inclusive, algo muito interessante de comunidade. É isso, né? É você definir métricas, né? Porque quando você fala de empresa, né? Muitos departamentos criam nesse setor de inovação uma comunidade e as métricas elas vêm do marketing, né? Então você vê tipo uma métrica ali e vai medir sucesso de comunidade com métrica de conversão, com métrica de receita, e não necessariamente comunidade ela vai ter esse tipo de impacto, né? Inclusive até difícil você falar de KPIs para a comunidade, porque é algo meio que relacional, né? E aí, como que você mede isso? Então, algo que a gente está desenvolvendo aqui são KPIs de relacionamento, né? Então, são surveys nos eventos que a gente faz, né? Para você ter um NPS, por exemplo, funciona bem. Mas uma outra métrica que eu acho que é super importante que as pessoas não falam é quando você tem comunidades digitais, a recorrência de pessoas dentro da sua comunidade. Porque mais importante do que engajamento é você ter pessoas voltando, né? Não adianta você ter engajamento que acabe em um mês. Você tem que ter pessoas que sentem a vontade de voltar diariamente na sua comunidade para dar um pouco de atenção para ela. Seja 10 minutos, seja 1 hora, se a pessoa volta porque ela viu o valor. Então, para você ter essa métrica, né, você divide o seu daily active users, né, o seu DAU, pelo seu monthly active users, que é o seu MAU. E aí você tem uma métrica ali, uma razão de quantas pessoas estão voltando diariamente comparado aos seus usuários mensais. Para você ter um percentual ali de quanto você está sendo interessante diariamente para aquelas pessoas voltarem, né? Então, se você teve, sei lá, 10 pessoas 10 pessoas em média no seu mensal e no seu diário duas pessoas, você está tendo 20% de retorno diário, digamos assim, comparado ao seu mensal. Então, das 10 pessoas, 20% entram todos os dias. Isso é um dado bom, né? Porque você tem 20% da sua comunidade dando atenção para a sua comunidade todo dia, né? E geralmente 20% é uma estimativa boa, tá? Se a gente for falar ali de métricas.
Que legal! Adorei o future marketing, Adriana. Já future
Mas eu quero
marketing.
falar só uma última coisa que me veio na cabeça agora. Que assim, a comunidade ela serve para vários departamentos. Então, se ela for uma comunidade que vai monetizar um produto, que a gente vê que tem comunidade que, né, gera muito valor em termos de dinheiro. Daí tem o financeiro vai também beber dessa fonte. É, sei lá, o setor de inovação com Open Innovation, o P&D, como você falou. Né? Então, não é a comunidade pela comunidade, né? Ela é fonte de muitas coisas. E por isso que ela tem um papel muito estratégico dentro das organizações, quando a gente fala de Web3.
Cara, comunidade é tudo.
Comunidade
Mas eu quero. É tudo, é tudo.
é tudo.
Você é a maior fonte de informação ali para qualquer tipo de operação e estratégia. Yuri, para a gente caminhar para o final, eu quero perguntar dos hot topics, olhando para o futuro, quais serão os grandes debates, quais serão as grandes tecnologias, o grande mindset, estratégia de comunidade que você está olhando no horizonte. Não tem problema. É previsão, mas faça suas
Previsão, é.
apostas. Faça suas apostas para a gente, por favor.
Legal, estava vendo um artigo sobre as tendências, né, de gerenciamento de comunidade, e eu acho que algo para o futuro ali, especificamente na área de comunidade, vocês já até comentaram, é que comunidade vai ser visto cada vez mais como um pilar de estratégia de negócio, né? Hoje, muito se. Como a gente comentou, né, muitas áreas de empresas tradicionais, elas trabalham comunidade sendo um braço de inovação ou do marketing. Inclusive na Bitso mesmo, hoje comunidade é um braço do marketing. Eu tenho a sorte da minha liderança tipo, me incentivar muito a falar com outros stakeholders dentro da empresa, porque, poxa, a gente, né, tem que ser plural, como vocês falaram, a comunidade pode impactar diversas áreas, né? Então, eu não tenho esse problema, sabe, de ficar casadinho ali com o marketing. Inclusive, eu atuo com o setor de parcerias da Bits, setor de negócios, setor de cripto, né? Então, tem várias áreas lá dentro que eu interajo bastante. E eu acho que é isso, né? Comunidade, ela tem que ser vista como um ponto estratégico, como algo que você possa alavancar e trazer insumos para melhorar os seus produtos. Então, está relacionado com o produto. Inclusive, tenho muitas conversas com o time de produto dentro da Bitso, né? Seja produto propriamente dito, seja product marketing, né? Então, assim, são coisas bem plurais, né? Então, uma tendência é essa, tipo, a comunidade ser vista cada vez mais como um pilar estratégico de negócio para desenvolvimento de diversas estratégias da própria empresa. Um outro ponto é, aí entrando mais em tecnologia, ferramentas de gerenciamento e de ajuda, né, para as empresas alavancarem comunidade futuramente. Eu acho que inteligência artificial pode ajudar muito com isso. Aí é na parte tanto operacional, de gerenciamento, moderação, como na parte mesmo de gamificação, de trazer experiência, de, entendeu? Então, acho que, assim, existem muitas soluções que podem ser geradas ainda nessa área, que podem ajudar comunidades a serem mais importantes no futuro e ocuparem menos, talvez, como posso dizer, ter um headcount muito alto, né? Se você for analisar em moderação, por exemplo, você vai ter pessoas que vão programar essa IA, que vão serem suportes dessa inteligência artificial, ao invés de ficarem lá realmente 24 por 7 no chat, conversando com as pessoas e tal, porque, querendo ou não, isso é um trabalho 100% operacional. Apesar de ser o caminho de entrada de muita gente no mercado de gerenciamento de comunidades, eu acredito que inteligência artificial ela vá ajudar muito o trabalho do moderador, o trabalho do gerente de comunidade no futuro, deixando ele mais na parte estratégica, entendeu? Na parte de putz, precisa de uma análise humana. Aí ele vai, ele entra, sabe? Então, acho que essas são as duas que eu vejo mais interessantes, assim, para a gente comentar.
Adorei. Adriana, palavras finais, hora de dar tchau e agradecimentos. Comece por aí.
Sim, eu vou parar de falar, só vou me despedir. Queria agradecer muito, Yuri, a sua presença. Essa conversa foi muito legal. Eu adoro falar de marketing de comunidades. Espero que a gente fale outras vezes aqui no podcast, em outras ações que a gente possa fazer. E é
Legal.
isso. Muito obrigada.
Yuri, muito bom falar com você. Adoro quem vem falar de comunidade. Adoro quem não esconde o jogo, fala coisas inovadoras. Foi um papo maravilhoso, cheio de informação. Casa aberta aí para você voltar. Agradeço a todos que promoveram também esse encontro aqui do Amanhã Já Foi com a Bits. Então, da minha parte, muito obrigada, Yuri.
Muito obrigado, gente. Nossa, foi muito bom o convite, uma experiência muito bacana participar num podcast. Acho que vocês fazem um trabalho incrível, a gente tem que disseminar, né? Essa é a palavra, vocabulário aqui. Disseminar a tecnologias, inovação e especificamente Web3 e blockchain, que é uma tecnologia que veio para trazer valor para o povo mesmo, para as pessoas, e empoderar cada vez mais os indivíduos, né? Então, eu acredito muito nisso, acho que o trabalho que vocês estão fazendo é incrível nessa educação das pessoas, e agradeço muito o tempo, viu? Nem parece que foi 1 hora, parece que a gente está falando há 10 minutos só.
Porque a gente quer mais 2, 3 horas contigo, mas vai ficar para uma próxima. Dri, obrigada. Yuri, obrigada mais uma vez. E até o próximo. Amanhã já foi. Valeu. Tchau.
Obrigado.